Olá, bom dia. Nós estamos aqui para gravar o sexto episódio do Eurocast. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o campeonato português. Campeonato que está em decadência nos últimos anos. Não é mais aquele campeonato atrativo que já foi anteriormente. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Liga NOS, que é a primeira divisão do campeonato lusitano. Só para situar um pouco vocês. Sobre a disputa por título nessa temporada. Já aconteceram quatro rodadas desde a volta do futebol após a pandemia. E faltam seis a ser disputadas. E o Porto tem 3 pontos na frente do Benfica. O Porto está com 67 pontos, o Benfica com 64. Ambos praticamente já classificados para a próxima Champions e para a próxima pré-Champions, no caso do segundo colocado. Já que a distância para o Sporting e para o Braga, que são o terceiro e o quarto, é relativamente grande. Só que vale salientar, Heitor vai falar um pouquinho sobre isso, que nenhum desses dois times vem bem após a quarentena.
Então,
Eu vou aqui falar um pouquinho que os dois tropeçaram bastante desde a volta do futebol.
João, Jonathan, pessoal. Então, o Benfica, desde a volta, por exemplo, só ganhou uma partida. Teve tropeços, como a derrota para o Santa Clara, 4-3, e empate com o Portimonense em 2-2 e o Tondela em 0-0. Já o Porto venceu apenas duas, Marítimo e o Boa Vista. Além de dois tropeços, a derrota 2-1 para o Famalicão e empatou com o Alves também 0-0.
Vale lembrar que nenhum desses dois times está sendo consistente. Então, de fato, o campeonato, o campeão vai ser quem errar menos, não quem acertar mais. Já que a gente pode ter em consideração que todos esses times estão em má fase. Principalmente o Benfica. Benfica, que é comandado pelo Bruno Lage. E eu vou pedir para a Junta falar um pouquinho sobre esse Benfica, que não conseguiu engrenar na temporada. Nem na Champions, nem na Liga Europa, que foi eliminado pelo Shakhtar, já que tinha ficado em terceiro no grupo da Champions. Então, Jonathan, bem-vindo novamente. Qual a sua opinião sobre esse Benfica de Bruno Lage?
Primeiro, é um prazer novamente estar com vocês aqui. E, bem, esse Benfica, ele realmente não engrenou na temporada. E, pelo visto, ele também não vai engrenar daqui para frente. E saiu até num jornal português, né, uma pergunta que reflete muito bem. Qual é o verdadeiro Bruno Lage? O do ano passado ou deste ano? Porque aquele que comandou o Benfica, né, desde o início da temporada e acabou fazendo com que a equipe fosse campeã da Liga Portuguesa e também até da Supercopa em Portugal. Mas esse cara não existe mais, né? O Benfica, ele não apresenta um bom futebol e a queda, ela é muito notória. Já até se discute se realmente ele termina a temporada. Talvez até termine, mas de certa forma deve ser demitido. Já se tem em mente nomes como o Marcos Silva, né, que está sem clube, o próprio Jorge Jesus, que está no Flamengo. E essa queda dele reflete muito o quê? A saída do João Félix, que por mais que João Félix tenha jogado menos de uma temporada, ele gerou um impacto muito positivo, né? Ele acabou levando a equipe do Benfica ao título. O Bruno Lage tinha um time que jogava em torno do pupilo, né, que era o João Félix. E perdeu o João Félix. Tudo bem, tem o Carlos Vinícius, né, que faz muitos gols, mas que é um jogador que joga totalmente diferente de como o João Félix jogava, aquele jogador que se movimenta o tempo todo e etc. Também, essa queda do Benfica, ela também é refletida pelo fracasso das ligas europeias. O grupo que o Benfica estava na Champions era um grupo até relativamente tranquilo, né? Com o Leipzig, o Lyon e o Zenit. A equipe não conseguiu avançar. Foi para o UEFA Europa League e foi eliminado precocemente pelo Shakhtar. E também um ponto até interessante é a falta de liderança que você vê no elenco, né? Não tem aquele jogador que puxa a responsabilidade, como havia antigamente com o Jonas, com o Luizão, com jogadores que tiveram uma certa história no Benfica. Isso acaba refletindo em campo, também internamente. E hoje, um ponto, uma curiosidade é que o Benfica, ele está há 5 jogos sem vencer no Estádio da Luz. Isso é algo que nunca foi visto nos 117 anos de história do clube. Então isso mostra que a fase, ela é bem, bem decadente.
Inclusive, na última rodada, o Benfica, em um jogo de várias reviravoltas, né? Sofreu um tropeço histórico contra o Santa Clara. Santa Clara, que muita gente brinca, que é a cópia do Benfica, que o escudo, de
Sim.
fato, é muito parecido com o do Benfica. Tem uma águia, enfim. Heitor vai falar agora um pouquinho sobre o Sporting. Sporting que É um time com muita tradição, tem 18 títulos, 18 portugueses. Temporada, 3 temporadas para cá, vem em queda livre. Desde que Frederico Varandas, o presidente, assumiu lá em 2018. E não é mais aquele Sporting que a gente era acostumado a ver. Não é mais aquele Sporting que estava na Champions League há 3 anos, no mesmo grupo do Real Madrid e do Borussia Dortmund. Não é mais aquele Sporting que consegue disputar. Então, fala um pouquinho sobre esse clube.
Pois é, o Sporting acabou decaindo, caindo nos últimos anos de rendimento, passando a ser, de fato, realmente a terceira força de Portugal, correndo muitas vezes por fora das disputas, como nessa temporada, por exemplo. É um clube que convive muito com protestos da torcida. Já houve episódios de torcedores, se é que dá para chamar assim, invadindo os estabelecimentos do clube, agredindo jogadores e tal. Inclusive, esse ano já houve protestos contra o presidente Varandas. É um clube também que não soube repor as perdas recentes. Por exemplo, agora em janeiro perdeu a sua principal peça, um dos principais jogadores do próprio Manchester United no momento, que é o Bruno Fernandes. Inclusive não, ainda perderam jogadores como Bas Dost, vindo foi para o Frankfurt, e Rafinha para o Rennes. E trouxeram jogadores como Vieto, Spora, Bolasie, Rafael Camacho, Eduardo Henrique, ou seja. Por mais que esses jogadores possam ter sua qualidade, possam ter um certo potencial, no momento não chegam para ocupar o espaço, de fato, pelos que já deixaram o clube. O clube, inclusive, que já foi eliminado na Europa League esse ano pelo Başakşehir, no finalzinho do jogo,
Gol de
hat-trick,
Visca.
inclusive, não
Isso.
foi? Esse. Poucos destaques, assim, que se é que dá para citar desse time nessa temporada, é o Giovanni Cabral. Ponta, velocista, que se destaca também pelas suas cobranças de falta. Ele tem 5 gols e 2 assistências essa temporada. E vem de três gols nos últimos 4 jogos. Não, 4 gols nos últimos 3 jogos.
Isso. Vale lembrar também que esse ano o Sporting tá dando um pouco mais de espaço para os jovens. Que é o caso do Luiz Maximiano, que é um bom goleiro, e do Eduardo Quaresma, que falam que a longo prazo será uma boa dupla para Rubem Dias na zaga de Portugal. Vale lembrar também que na semana que ocorreu hoje, Jeremy Mathies se aposentou por problemas físicos e foi homenageado pelo elenco do Sport. Vale salientar também que já saíram várias inúmeras reportagens, tanto do a bola quanto do gol, que falam que esse Sporting seria o pior Sporting do século. E de fato, não é um time que não consegue entregar. Tem apenas 52 pontos, corre até risco de perder a vaga direta na Liga Europa pro Famalicão, pro Braga. Enfim, de fato, são times que não conseguiram engrenar. Falando um pouco do Famalicão agora, a grande surpresa da temporada portuguesa, o time do Famalicão, de fato, conseguiu fazer uma boa campanha até agora, chegou a ser líder por 7 rodadas, e Jonathan vai falar um pouquinho sobre a grande surpresa, né? Time do Famalicão, que vale salientar que não possui jogadores velhos, nem grandes estrelas, possui, às vezes, até jogadores que ficam até encostados nos times grandes e que deixam de ser tão novos, como é o caso do Tony Martínez, que estava encostado no West Ham, como é o caso do Uros Hasic, muito bom jogador do Valência. E,
O
Jonathan,
próprio
fala um pouquinho do
zagueiro
Famalicão.
do Atlético de Madrid, o Nerhuén Pérez.
Nerhuén Pérez. Fala um pouquinho
Muito bom.
do Famalicão, a grande surpresa da temporada até aqui.
Exato, João. Realmente, o Famalicão é a surpresa da temporada portuguesa. E é uma surpresa que demonstra ter uma certa continuidade, né? Continuidade pelo fato de que é um projeto novo, tudo bem, projeto recente. Até porque o Famalicão voltou, né, da segunda liga agora. Há muito tempo não frequentava a primeira divisão, mas que tem sim uma projeção muito interessante. É um time que foca em jogadores novos, ou até jogadores, como você falou, não utilizados. Tem também o meio-campista, né, que veio do Porto, acho que é o Fábio Martins, o nome dele. Bom jogador, que é talvez o maior destaque da equipe. E é um jogador que não estava sendo tão utilizado, mas que acaba agregando muito à equipe do Famalicão. A média de idade, por exemplo, é de 24 anos. Então é uma média muito baixa. E a gente ver jogadores com 17, 18 anos tendo chance no time titular. Então, é um projeto interessante. O guia desse clube, né, o técnico, é o João Pedro Souza, ele que foi pupilo do Marco Silva. Ele foi técnico adjunto do Marco Silva por cerca de 7 temporadas, desde o Estoril, também pelo Watford, pelo Everton. Então, ele bebeu de uma fonte muito interessante, né, porque o Marco Silva é um bom treinador, é um cara que chegou a ser um dos mais promissores na Premier League. Pena que não
Chegou a ser
teve
muito
tanta continuidade.
cobiçado.
Exato. Pena que não teve tanta continuidade, mas é um treinador que futuramente terá bons trabalhos. Outro ponto é que não é tão normal, não é tão comum que os clubes portugueses eles tenham a participação do capital estrangeiro. Mas no Famalicão, 85% de todo o capital social é de um investidor iraniano. E investidor israelita, perdão. Esse investidor, ele até tem participação também no Atlético de Madrid. Então você vê que assim uma visão de futuro, né? Um investidor com uma certa quantia boa de dinheiro para injetar nos próximos anos na equipe do Famalicão. E como o próprio diretor de futebol diz, não precisa de pressa. Não é um time que quer ser um Leicester da vida, de ganhar uma temporada avulsa. Quer sim ter uma continuidade, quer primeiro chegar ali na Liga Europa, por exemplo, e futuramente tentar se tornar um dos grandes de Portugal, coisa que é muito difícil, né? Já que é uma disparidade muito grande. A gente vai falar um pouco mais à frente. Então, os times eles acabam tendo um meio alternativo, né, para buscar tentar igualar essa diferença com os grandes como Benfica, Porto e Sport.
Exato. E a outra surpresa da temporada, que é um trabalho que já vem tendo uma continuidade há um bom tempo, desde o ano passado, é o Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães que nessa década vem se firmando como quarta, quinta força ali disputando com o Braga e vem com um projeto bastante legal, comandado pelo Ivo Vieira, um técnico com certa experiência já na Liga Portuguesa. E desde o ano passado implantou um 4-1-4-1 no Vitória de Guimarães, que vem dando certo. Na temporada passada conseguiu conquistar a quarta colocação no campeonato. Foi para a Liga Europa. De fato, pegou um grupo bastante difícil. Enfrentou o Eintracht Frankfurt, o Arsenal e o Standard Liège. Inclusive conseguiu bons resultados, como a vitória em cima do Frankfurt lá na Alemanha. Um empate com o Arsenal em Portugal. E na derrota do. Pro Arsenal de virada lá em Londres, no Emirates Stadium, os dois gols de Nico Pepe saíram no fim. Foram dois gols de falta, ou seja, uma casualidade, algo que não acontece com certa frequência. Então, é um time bom, é um time que tem uma defesa firme. E, de fato, até pela baixa média de gols no Campeonato Português, é um time que consegue se destacar. Tem bons jogadores, como é o caso do Marcus Edwards, que pertence ao Tottenham. E. É um trabalho bom, é um trabalho bom também. Agora falando um pouco mais do campeonato em si, da queda do nível do campeonato, a gente vai falar um pouquinho sobre a pouca visão de mercado, pouco espaço de crescimento dos times médios, como esses times não conseguem ter sucesso em um nível maior. Por que eles não conseguem uma campanha boa na Europa? Por que eles não conseguem se destacar no próprio Portugal? Vale lembrar também que o Campeonato Português é o campeonato que mais contrata jogadores de fora da Europa. Eles olham muito para o mercado sul-americano, principalmente o mercado brasileiro. É muito comum a gente ver jovens até que não tiveram tanto sucesso aqui no Brasil indo tentar a vida em algum time médio ou pequeno de Portugal, da primeira, segunda divisão.
Alguns nem tão jovens assim, né?
E,
Inclusive.
exato, exato. Como é o caso do próprio Renan Ribeiro, do Dênis, que está no Gil Vicente.
Fabiano no Boa Vista, se não me engano.
Fabiano, isso, ex-Palmeiras. E vale lembrar também que esses times não recebem muito dinheiro de TV, né? A divisão das cotas não é igual. Vale salientar que eles recebem em média 7 milhões por temporada pelos direitos de TV. Em comparação, por exemplo, com a Inglaterra, os times recebem 145 milhões de euros. Então, de fato, eles não conseguem estabelecer essa competição. Jonta, qual é a sua visão sobre isso?
É, como você falou, realmente há uma diferença muito grande, uma disparidade enorme de Portugal com outras ligas. Portugal teve uma matéria, acho que do Mais Futebol, que diz que Portugal tem a pior distribuição de receitas televisivas. E isso é muito visto na prática, né? Porque existem os três grandes, Porto, Benfica e Sporting. E em toda a história da Liga Portuguesa, só os três foram campeões, mais o Belenenses e o Boa Vista. Então você já percebe aí como é difícil competir com eles. Essa questão da distribuição de cotas de TV, ela tem um ponto interessante, né, que foi uma certa ruptura. Em 2013, o Benfica, ele não aceitou a proposta de renovação do canal que transmite os jogos lá em Portugal, que é o Sport TV. Então, o que foi que o Benfica fez? Ele começou a investir no seu próprio canal, no caso o Benfica TV, e quando foi em 2015, 2 anos depois, ele conseguiu um contrato milionário com a própria patrocinadora da liga atual, que é a operadora Nós. Então, isso gerou cerca de 40 milhões de euros, gera, né, cerca de 40 milhões de euros por temporada só para o Benfica. O contrato, ele tem 3 anos inicialmente de duração, podendo ser estendido por mais 7. Então, a gente está falando de 400 milhões de euros por 10 anos. Mas isso mostra muito mais essa discrepância, como ela é elevada, né? Porque se um time menor fizer algo parecido, ele não terá nem perto do que o Benfica conseguiu. E o Benfica também teve uma carta na manga, né? Ele não vendeu apenas a exibição dos seus jogos, mas também o controle dos direitos de transmissão do seu próprio canal para essa operadora. Então, isso. E essa operadora atualmente é a própria patrocinadora da Liga, né? A Liga é chamada de Liga Nós. E posteriormente o próprio Porto e o Sporting também venderam de forma individual e também receberam nessa faixa de 400 milhões de euros por 10 temporadas. Então você vê cada vez mais o aumento desses clubes de distanciamento com os médios e menores. E lá, uma coisa que está muito atual, né, no nosso país, essa medida provisória que ela diz que o clube, ele pode, o mandante, né, ele pode negociar individualmente cada jogo. Isso é o que acontece em Portugal. E isso tem mostrado que não é eficaz, não é interessante. Tudo bem que é interessante se você negociar em bloco, se você pegar 8, 10 times medianos e negociar, tudo bem. Pode até ser interessante você democratizar o acesso e também ter uma certa rentabilidade para os clubes. Mas se você for negociar individualmente, como o Benfica fez e faz, Porto e Sporting, e os menores fizerem isso não vai fazer com que o campeonato fique melhor e mais competitivo e mais equilibrado. Isso o atrasará cada vez mais. Então é importante, né, salientar como é essa distribuição, tanto de receita e de negociações lá em Portugal, e que acaba aumentando, né, acentuando essa distância entre os clubes.
Até porque essa distribuição de contrato individualmente é boa para os clubes grandes, de fato. É boa para o
Exato.
Sporting, é boa para o Porto, é boa para o Benfica, mas não para os times pequenos. Até porque as empresas de TV, quando vão fechar os contratos com os times pequenos, só selecionam eles para os confrontos contra os três principais. Então,
Exatamente.
ficam sem cobertura, ficam sem dinheiro e muito, muito. Uma boa parte da receita tem que vir da UEFA. 23% da receita dos times de Portugal vem da UEFA, então isso é o maior índice das ligas europeias.
E se você pensar que esses clubes médios e menores, eles não participam de competições da UEFA, então é quase impossível, né, que eles consigam ter uma receita maior. Porque normalmente essas vagas em competições europeias é sempre de Benfica, Porto, Sporting, até o Braga, né, que se estabilizou nos últimos anos. Então você não consegue competir, digamos assim, não consegue equilibrar o campeonato.
Até porque a marca do campeonato português é muito fraca ainda.
Exato.
É um campeonato com a média de público muito baixa. Se eu não me engano, a média gira em torno de 11 mil por jogo. Só o Benfica consegue se destacar, com mais de 53 mil pessoas por jogo. Mas se você for comparar, por exemplo, a média de público do campeonato português é menor do que a do campeonato escocês, que de fato é um campeonato muito menor.
Exato.
É
E
menor do que
outro
a do
ponto,
campeonato russo.
acho que é até da segunda divisão inglesa. Eu acho que
Exato,
com certeza deve perder para a Championship.
eles gastam menos salário do que os times da Championship.
Pois é. E essa questão, no começo o João falou sobre o pouco atrativo, de quanto pouco com pouco atrativo o campeonato português é. Você vê essa questão, né, de como esses campeonatos menores, digamos assim, pagam mais e etc. A Turquia, por exemplo, nos últimos anos, você viu Robinho por lá, Valbuena, Quaresma, jogadores que trazem uma certa atração para a própria liga, para a própria competição. Coisa que você não vê em Portugal, jogadores mais velhos, digamos assim, para pelo menos encerrar a carreira, né, e trazer aquela atração momentânea. Você vê, sim, muitos jovens sendo desenvolvidos, as equipes lucrando em cima disso e nada feito. O campeonato ele não cresce de forma alguma.
Exato. Falando sobre a atratividade dos jogadores do exterior, de fato, terem vontade de jogar na Liga Portuguesa, então vou falar um pouco sobre isso e falar um pouco também sobre como a Liga Portuguesa, como os times de Portugal se desfazem rapidamente das suas pérolas, das suas joias.
Pois é, é bem verdade que o Campeonato Português é uma ótima porta de entrada assim, para a Europa, para muitos
Até
jogadores.
pela língua.
Isso. Principalmente brasileiros, até argentinos, jogadores americanos, no caso. Até para adaptar melhor, desenvolver jogadores. Porém, esses clubes muitas vezes não conseguem manter. Até porque, pelo que já foi citado, a competitividade da liga, como esses clubes não conseguem muitas vezes progredirem longe nas competições europeias. Por isso, jogadores como Renato que surgem muito rápido, como Renato Sanches, próprio João Félix, Bernardo Silva, Militão, próprio Bruno Fernandes também. Muitas vezes,
Capsoba.
isso, muitas vezes eles não conseguem, os clubes portugueses não conseguem manter esses jogadores por muito tempo. Porém, também há outros casos no qual os clubes não aproveitam muito bem esses jogadores. Como o caso do Luka Jovic, que saiu do Benfica para ter uma grande temporada no Frankfurt e atualmente está no Real Madrid. Outros também, tipo.
Raul Jiménez.
Esse sim, também. Ótima peça que o Benfica, por si só, não aproveitou totalmente. Até jogadores como o Jadson Fernandes, que surgiu há pouco tempo, assim, e já saiu, foi para o Tottenham. Não deu tempo de mostrar todo o seu potencial no clube.
O próprio João Félix, né, velho? 6 meses apenas.
Exato.
Eu me surpreendo que Rubem Dias ainda tá no Benfica.
Exato.
Exato. E outra, Alex Telles, né, ainda tá no Porto.
Isso. Também,
Todo ano.
mais um exemplo, lembrei agora, é o próprio Rubem Neves. Ele saiu do Porto para ir para o Wolverhampton na segunda divisão, na
Exato.
Championship.
Exato. Exato.
O Wolverhampton que vem sendo um bom destino para esses jovens portugueses, né? Até
É,
pelo
a gente até falou, né, em algum podcast sobre a
No
Legião Portuguesa.
isso.
Sim. É importante falar também que, certo, o Benfica também, mas o Campeonato Português em geral é o que contrata mais jogadores fora da Europa. Mas também é importante destacar que o Benfica recentemente trouxe o Julian Weigl do Borussia Dortmund. Ou seja, que pode ser um marco, talvez, para o Campeonato Português. Ou seja, um time de lá tirando um jogador que jogava ba com bastante frequência num dos maiores clubes da Alemanha.
Exato. E falando um pouco agora sobre a decadência do Campeonato Português em outro âmbito, a decadência do Campeonato Português no âmbito europeu. Até a temporada 16-17, o Campeonato Português dava duas vagas diretas para Champions League e uma vaga para pré-Champions. Só que com o fraco desempenho dos times portugueses na Liga dos Campeões, na Liga Europa, fez com que o coeficiente das vagas baixasse. E então, desde a temporada 17-18, a gente só consegue encontrar uma vaga direta para a Liga dos Campeões, que é para o campeão, e meia vaga, né, a outra vaga, para a repescagem da Liga dos Campeões, que vai para o segundo lugar. Tirando também uma vaga da Liga Europa. E falando também sobre as esperanças de aumentar esse coeficiente, de fato, foi algo que afetou o campeonato português. O V sendo ultrapassado, por exemplo, por campeonatos que não têm tanta tradição, como o turco ou o holandês. Mas os times da liga não conseguem ter bons resultados nas competições europeias. Tendo em consideração que só nessa temporada, o Benfica já foi eliminado para o Shakhtar na Liga Europa, o Braga já foi eliminado para o Rangers da Escócia. O Porto foi eliminado pelo Leverkusen, perdendo os dois jogos, enfim, um baile. O próprio Sporting foi eliminado pro Istambul, Başakşehir. Enfim, Jonathan, o que você tem a falar sobre isso?
É, João, realmente é algo notório que Portugal não tem mais aquela relevância europeia, aquela relevância continental. O ano passado tudo bem, né? O Porto até chegou às quartas de finais contra o Liverpool, mas levou um sacode, tanto na ida quanto na volta. Então, mostra que não há competitividade. A gente pode lembrar nos últimos anos, 16, 17, o Mônaco foi semifinalista da Champions League, com aquele time que tinha o Bernardo Silva, Fabinho, o próprio Mbappé, né, surgindo. Enfim, o próprio Ajax foi sempre finalista no passado. Esse ano a gente tem Atalanta, tem Leipzig, times que não tem tanto investimento assim, mas que acabam tendo boas campanhas, né? Mas é algo que não, que a gente não vê mais em relação aos clubes portugueses. Falando do Benfica, o Benfica na UEFA Europa League foi finalista em 12-13 contra o Chelsea e 13-14 contra o Sevilla, que perdeu as duas finais. E uma coisa interessante, um fato interessante, é o Benfica é um clube campeoníssimo nacionalmente e também é bicampeão da Liga dos Campeões. E o treinador que foi bicampeão, que era o Bela Gutmann, ele, o astro-húngaro, né, Bela Gutmann, ele quando tentou renovar o seu contrato, depois de ser bicampeão da Liga dos Campeões, ele foi então negado, né, pela diretoria, e ele então rompeu com a diretoria do Benfica, né, diretoria benfiquista. E ele então soltou uma frase que ela é muito emblemática no futebol, que é: sem mim, nem em 100 anos o Benfica vai conquistar outra taça europeia. Isso foi em 62, mais ou menos. A gente já vai em quase 60
Uma
anos,
boa
e aí,
praia.
basicamente,
Pois
isso vem sendo verdade, né? É chamado de a maldição de Bela Gutmann. E é algo que o Benfica até fez uma estátua para ele, acho que em 2015, 14, por aí, para ver
é. É, se
se
ganhar
ele
alguma coisa.
consegue acabar com essa maldição, mas pelo visto não tá dando certo. E deve continuar dessa forma, né? Até os 100 anos.
É, de fato, a gente só consegue lembrar de campanhas com certo destaque. Ano passado, do Porto, né, que foi eliminado para o Liverpool, que acabou se sagrando campeão nas quartas de final, mas acabou levando 6-1 no agregado, então talvez não tenha tido tanto destaque assim.
É verdade.
E
Pois é.
na temporada 14-15, contra o Bayern, que o Porto, inclusive, ganhou a primeira partida no estádio do Dragão por 3-1, mas levou um sacode, acho que foram 6 ou 7 gols
6-1,
6-1
com direito a 5-0 no primeiro tempo.
do Bayern lá na Allianz Arena. Enfim, são times que não conseguem, de fato, ter boas campanhas, né? O Benfica, ano passado, foi eliminado para o Frankfurt na Liga
Europa League.
Europa. Então, times com menor tradição, com menor tamanho, vem tendo bons resultados nessas ligas europeias, como é o caso até do Salzburg recentemente, da Roma, da Atalanta agora.
É, a própria Atalanta, pois é.
Exato.
Eu acho que a esperança é o Famalicão é a esperança.
E até o Tottenham mesmo, né? Quem esperava que o Tottenham seria finalista europeu?
Exatamente. Exato, exato.
Isso escancara muito até o nível do próprio campeonato português, assim, que um bom rendimento nele não quer dizer que vá se repetir nas competições europeias. Há um desnível muito grande, realmente.
Exato,
Exato,
exato.
exato. E até por ser muito um campeonato vitrine, né? Não, o desenvolver
Sim.
nela e continuar para sempre. Como é o caso do João Félix. João Félix jogou 7 meses, 8 meses no Benfica, fez 15, 16 gols e foi embora para o Atlético de Madrid como uma das maiores transferências da história, 136 milhões de euros. Então.
Eu relaciono muito o Campeonato Português com até o próprio Campeonato Brasileiro, né? Porque hoje em dia as nossas joias, elas pouco ficam aqui. Você
Exato.
lembra do Neymar? O Neymar é um ponto fora da curva. O Neymar ainda passou acho que 4, 5 anos no Brasil.
Cinco.
Conseguiu vencer Libertadores e etc. A gente tem que agradecer por ter visto o Neymar muito tempo aqui, porque a gente não vai ter outra oportunidade de ver alguém por muito tempo.
Exato.
O próprio Gabriel Jesus passou 1 ano e meio, 15, 16 no Palmeiras. Vinícius Júnior foi embora rapidamente.
A
Enfim,
gente pode.
é algo também que acontece, né, em Portugal. O Bruno Fernandes passou acho que 2 temporadas, mais ou menos.
A gente pode
João
falar até
Félix, 6 meses.
de Renato Sanches, né? Vale salientar que Renato Sanches não, fez uma grande temporada em 2015, 2016 no Benfica, mas não jogou tanto assim, não teve nem tempo para se adaptar direito. Eu lembro que eu estive em Lisboa em 2015, acho que em setembro de 2015, para um jogo entre Benfica e Belenenses, clássico, para quem não sabe. Renato Sanches ainda foi um dos primeiros jogos que ele compôs o banco. Foi um dos primeiros jogos que ele, de fato, participou do elenco convocado para o jogo. E 6 meses depois, se transferiu para o Bayern, tudo bem que fez uma boa Eurocopa, mas
Exato, eu acho que a gente lembra
não
mais
teve tempo para
da
se
Eurocopa
preparar,
dele.
para cimentar de fato o seu futebol na Liga Portuguesa, que é uma liga boa para jovens.
Desenvolver jogadores.
Exato.
Até para adaptar o ambiente, o estilo de jogo praticado na Europa.
Exato. E 2 anos depois, o Renato Sanches estava sendo rebaixado com o Swansea para a Championship. Então, a gente aí consegue ver que, de fato, a liga não consegue ter uma boa continuidade. Não é uma liga que apresenta um grande futuro e também talvez um grande projeto para jogadores jovens.
É verdade.
Isso.
Eu compacto com tudo isso que você falou, João.
Eu juro você, eu até hoje me surpreendo de Rubem Dias ainda estar lá no
Pois é.
Benfica.
Sim. É um ponto importante, né, também falar sobre essa geração portuguesa. É uma geração muito promissora, encabeçada pelo Cristiano Ronaldo, claro, que não faz mais parte dessa geração, mas que é o maior líder. E um dos grandes nomes dessa geração é o Rubem Dias. E ele ainda continua, né? Acho que ele já está com 22, 23.
Isso.
Nessa faixa, né?
E ainda vem
E ainda não saiu do Benfica.
surgindo agora o Ferro, companheiro de zaga de Rubem Dias. Zagueiro também português, também jovem e promissor também.
Sim. A gente também tem o um atacante do Porto, é Fábio Silva, muito bom jogador também.
Isso. Interessa ao Borussia Dortmund.
São bons nomes. Pronto, são bons nomes, mas que o campeonato acaba não se estabelecendo.
Não, não é um campeonato atrativo de fato para eles.
Exato.
Exato.
Então, pessoal, esse foi nosso sexto episódio do Eurocast. Se você não assistiu nossos outros, pode assistir aí, tá em todas as plataformas. Tanto no Anchor, quanto no Deezer, quanto no Spotify, quanto no Apple Podcasts, quanto no Google Podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente vai vir com mais novidade, muito boa para vocês. A gente já fez uma entrevista com o Rafael, que está aí disponível no episódio número 5. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E ficamos por aqui. Até mais. Esperamos também que o nível do Campeonato Português volte a subir nos próximos anos. Tchau.
Valeu.
Valeu.